Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Consegue falar com ele. Ele tem um elevador privativo e não recebe ninguém. Ele entra sozinho, tem um grupo dele, só eles têm acesso. É um bunker. Ele fica dentro de um bunker e lá ele toma todas as decisões e todo mundo acata, infelizmente.
Bem transparente. Vamos para o intervalo na rede Jovem Pan.
Tá pronto.
Resolvido.
Cruzeiro vira. Era Cruzeiro de Tostão, de Seu Lopes. Aí os caras começaram a falar.
De volta à Rádio Jovem Pan e à Rede Jovem Pan.
Tem futebol fora de São Paulo. Não é mais só isso. Aí tentaram comprar os caras. Comprar, que eu digo, é trazer pra cá. Não, Cruzeiro tá bem estruturado. Aí aparece um lateral esquerdo chamado Nilo, no Curitiba. Convocado pra seleção porque era muito bom. Aí aparece o Alcindo no Grêmio. Aí os caras começam a ver que há vida fora do Rio de São Paulo. Nós estamos no final dos anos 90, dos anos 60. Poxa, então se tem, vamos fazer alguma coisa.
Vamos fazer um havia campeonato interesse, com todo mundo.
Havia interesse dos governantes da época de fazer um campeonato nacional e tal. Aí resolve fazer. E é um marco, porque realmente era Rio-São Paulo, que era importantíssimo. Né? A Copa do Brasil já nem tanto. Era o torneio para saber quem ia ser campeão. Botafogo, Santos ou
Palmeiras. Taça Brasil eram os campeões estaduais.
É só, entendeu? Então não tinha muito o que fazer. E aí... Vamos fazer um campeonato nacional e botar aí entra Cruzeiro, entra Curitiba, entra Grêmio.
Não, vai
então, realmente. Essa explicação foi boa, cara.
Não, realmente não, antes não. Não tinha esse campeonato brasileiro. Todos contra todos. Não tinha isso, entendeu? Então não é desmerecer o outro. Mas você não pode considerar um torneio onde jogava com. Pô, a primeira vitória do Palmeiras é contra o Fortaleza, ganha de 8-2, pô. A final é em Fortaleza.
Taça alguém... Brasil, Corinthians e São Paulo nunca jogaram porque eles não foram campeões estaduais. Isso. Na década de 60.
Era uma coisa assim.
Eram os campeões estaduais.
Era uma maneira
então, Flávio,
de você
se for contar. Se for contar a partir de 71, o Corinthians tomou o Flamengo, 10.
Era mais
gigante
do campeonato brasileiro de
seleções. Tinha seleção paulista contra carioca, contra
o Flamengo. Sim, mesclavam os times também, na seleção Palmeiras e Santos.
Então, realmente não é menosprezar, mas não é a mesma coisa.
Não.
Campeonato Brasileiro.
O Fred, se contar, e o Bruno tá falando agora, se contar de 71 pra cá, o Corinthians ganhou 7. Se contar o do esporte lá, o Flamengo tem 6.
Se tem 7, sem esse. Com o 87 tem 8. Agora fazendo a conta aqui.
Mas o Corinthians tem 8 também. O Flamengo
tem 8 com a taça das bolinhas?
Contando 87.
Não é 7? O Corinthians também tem 8.
O Flamengo é 80, 82, 83. 87, se contar 4.
4.
92, 5. 2009. 2019 e 2020.
8. Então, o Corinthians tem 8 também.
Mas o problema é que o Corinthians, ele jogava muito mal o Campeonato Brasileiro. Ele era paulista. Ele ganha o primeiro. O primeiro foi em 71, ele vai ganhar 20 anos depois o primeiro.
Mas o Flamengo
depois
também só ganhou 80, Flávio. Você viu? O Flamengo também ganhou 80.
O Flamengo é.
De 71. De 71 a 80, só dá Inter. Inter e Palmeiras.
Três do Inter.
Inter e Palmeiras.
Isso.
É os dois gigantes.
É que são dois
times. Você vê que o Guarani ganha primeiro que o Corinthians. O Guarani ganha em 78.
Sim.
Sim, o Coritiba ganha
primeiro
85.
Do que o Flamengo.
Sim.
Olha só.
Sim. Não, primeiro que o Flamengo.
Sim, sim. Guarani 78.
Tá certo, tá certo. Tá certo. Oh, então, era um outro mapa do futebol, né? O Guarani que ganhou era um time.
Do Careca.
O time da Ponte. Era ótimo, era diferente.
Você vai assim, os dois times que têm as duas maiores torcidas do país, eles só começam a decolar um em 80 e o outro passa 10 anos pra ganhar em 90.
Corinthians é 90, 98, 99, 2005, 15, 17, 11, e 2011, 7.
Bom, 1:07, seguimos com o esporte em discussão, dia de convocação.
O bolinha ficou pro esporte, viu?
7-7.
Viu, Fred?
Pronto, vamos deixar pro esporte esse título. O nosso Flamengo.
Quer ligar aqui ao vivo,
o nosso Flamengo. Vai falar, porra,
o Flamengo não foi porque
ele Asmar.
Então.
Você combina um negócio depois, não faz.
Zico, Bebeto.
O Flamengo
time lá. Fosse,
provavelmente ganharia, mas ele não foi. Não vai no provável. Ele não foi. E era o combinado. Tem que jogar. Já começa que a montagem daquilo foi uma sacanagem. Eles tiraram times que tinham melhor ranking, tipo América Mineiro, Portuguesa.
E colocaram na divisão amarela lá.
Aí não fechava a conta, começaram a brigar e tal. Aí, pra que a conta, pra que a CBF aprovasse, foi feito assim. Então vamos fazer o seguinte: Jogamos nós aqui, vocês lá, e no final a gente faz um quadrangular para resolver. Ah, dessa forma eles toparam. Por isso saiu o campeonato. Aí na hora H não
vai. Ah, não vamos jogar, não precisa, ah, tal. É, sobre a convocação de hoje, antes da gente falar dos nomes e falar do futuro da seleção brasileira, Flávio Prado pode nos ajudar a entender o caso CBF e se o Rogério Caboclo sair, rodar nessa fita. É, quem deve convocar uma eleição, né, nos próximos 30 dias, essa responsabilidade ficaria para o Antônio Carlos Nunes, que é o vice mais velho da CBF. Eu adoro essas regras.
A anta do Coronel Nunes.
82 anos e muito próximo de José Maria Marim e Marco Polo Del Nero. O que nos faz acreditar? Existe aí algum fio de esperança para a gestão do futebol brasileiro, para a CBF ter um futuro Rogério, mais promissor?
Rogério Caboclo também, muito próximo do Marco Polo Del Nero.
Sim.
E foi até
conversar. E até por isso a gente tá...
trabalhavam juntos na federação.
Eu confesso paulista. A você que eu sei muito pouco disso. Eu sei o que foi visto, o que foi dito aí por brilhantes jornalistas fazendo matérias, e eu achava até então que estava tudo tranquilo.
Pois é.
Não tinha notícia, né? O Rogério Caboclo não falava nem pro bem nem pro mal. Coisa tava rolando e tal.
Parece um pouco o que você falou da presidência da Sul-Americana ali. Ele não dá colete, né? É um pouco mais, mas muito.
No caso dele, não, acho que não chega nem perto.
É.
O da Sul-Americana é mais grave. Mas no caso dele, tava tudo certinho, tudo quietinho e tal. De repente, estoura isso tudo aí. Então nunca saiu daquele grupelho, né? Os caras se afastaram estrategicamente para não ser preso.
E seguiram
atuando. O Ricardo Teixeira é um foragido do FBI. O Marco Polo Del Nero é um foragido do FBI. O Marinho é um ex-presidiário que, se começar a pôr a cara muito, ele vai ser preso de novo. Então, mas esses caras são todos aí, então, Marinho, não sei.
Os caras
mas
não largam o osso.
Não, não.
Quer dizer, não tem prisão que assuste eles. A cadeia americana
que assuste. Eles fizeram uma pessoa que não tem nada, ninguém tem nada contra, né? Eu nunca ouvi falar nada de errado do Rogério Caboclo. Ok, ficou lá.
Eu nunca tinha ouvido falar do Rogério Caboclo, pra falar a verdade.
Não tem nenhum problema.
Ele era um cara mais da parte burocrática da Federação Paulista, depois da CBF. E o
pai dele era.
O pai dele foi diretor de futebol de São Paulo, Carlos Caboclo. Ele.
Vai dar uma figuraça, sim, gente, boa demais. De
São Paulo. Gente boa demais. E o Rogério foi escolhido pelo Del Nero para a sucessão dele. Até na época teve um atrito ali com o Reinaldo Carneiro Bastos, que era vice do Del Nero na federação e virou presidente. Aí sim. O Reinaldo imaginava que poderia ir para a CBF, o Del Nero escolheu o Caboclo e trabalhou pela eleição do Caboclo, que a eleição é muito simples. Fechou com as federações, está dentro. Você vai ganhar, porque precisa de assinatura de 8 federações para poder ser candidato. Você fecha com 20, já era, são 27. Então, se o Caboclo cair, deve ser por questões ali internas deles ali. É, parece que tem um problema com uma funcionária que era ligada ao Marco Polo Del Nero, né? Isso que está nas matérias que saíram sobre isso. Então, é uma questão mais interna. E quem vai escolher o substituto, se eventualmente ele sair mesmo, são os
grupo próprios, ali. A mesma turma.
Até porque nem tem oposição. O que você diz, tá bom, quem é a oposição? Não existe.
Todos são fechados ali dentro, presidente de federações.
Teve um momento que o André Sanches.
Eles se vendem muito fácil.
Teve um momento que o André Sanches, eu não tô nem dizendo se era boa ou ruim a oposição, mas tem um momento que o André Sanches tentou lançar uma candidatura contra o Del Nero e não conseguiu. E também.
Se o André Sanches não conseguiu articular ali alguma forma dele, então não dá.
Ele também era do lado deles, né?
Ele era da CBF.
Depois brigou.
É, o Ricardo Teixeira que botou ele lá, né? Depois, quando o Ricardo saiu, pegou o Marinho e Del Nero e eles viam o Andrés como um adversário, né? E o Andrés acabou saindo e tentou viabilizar uma candidatura, mas não conseguiu nem ser candidato. Então...
Teve toda a FIFA Gate, a explosão lá das investigações na Suíça, né? E é legal lembrar os números, que às vezes as pessoas ouvem e falam: ah, os caras eram corruptos, o que que eles fizeram e tal. Por exemplo, Ricardo Teixeira, né? Em 2019 ele foi banido pelo futebol, né? Banido pela FIFA do futebol. E busquei aqui o número. O Comitê de Ética constou que ele recebeu 32,3 milhões de reais em propinas pelos contratos da Libertadores, da Copa América e da Copa do Brasil.
Isso que acharam.
Né? Isso, quer dizer, são grandes oportunidades de você fazer fortuna lá, né? Às custas do futebol brasileiro.
Eles começaram com... Tudo isso começou com o João Avelange. Ele criou esse modelo de negócio quando estava na FIFA, é verdade.
Modelo é bom.
É, ele criou esse modelo de negócio que se espalhou pela UEFA, pela África, pela CONCACAF e virou um
só
modelo
sugira.
De negócios, né? E aí colocou
quem realmente transformou o futebol numa coisa rentável, aí rentável para tudo, né? Entrou muito dinheiro no futebol e quem tá lá dentro também aproveitou disso. Mas foi o João Avelange, antes era um negócio meio quase que assim, amador. Assim.
Bem amador.
O João Avelange que trouxe essas grandes marcas pro futebol, metendo dinheiro.
Agora,
e claro
também
que
isso dito, também... Bruno, oi. Dá a impressão que ele era um visionário. Até era um cara que administrava bem, óbvio. Mas coincidiu da chegada do João Avelange à FIFA às TVs, os satélites, que facilitaram a globalização do futebol. E aí ele se uniu.
Televisão.
Estava na hora certa ali. Televisão. No lugar certo.
Aí a televisão, aí as grandes marcas passaram a ter interesse. E aí. Então, quer dizer, vamos baixar um pouco a bola, que o visionário não era tão visionário assim. E ele jamais pensou no futebol, ele pensava nele.
Sim.
Ele fez esquema para a vida dele e passou para Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira, que deu uma vez uma entrevista dizendo que viu o Pelé jogar em Três Corações. Ele conhece tanto futebol que ele chegou a ver, meu conterrâneo, o Pelé.
Lá em Três Corações.
O Pelé saiu de lá, acho que com dois meses.
Dois,
Como o Ricardo Teixeira. Como o Ricardo Teixeira, quando assumiu a CBF em 88, fez a mesma coisa. Aquela Copa União que a gente falou aqui de 87 saiu porque a CBF estava falida.
Intervalo para a gente. Por aqui, Rede Jovem Pan, sai pro intervalo comercial, a gente já...
Felipe Melo, Patrick de Paula, agora, aí Zé Rafael...
O elenco é muito bom.
Não, aí o Vina e o
Estamos Marco de volta à Rede Jovem Pan, esporte em discussão.
Joga direto. Da cavalaria toda do Palmeiras, são três, são absolutos, assim. O resto, tudo figura com
Mas o
com
próprio esses. Felipe Melo, em cima, claro, você ressaltou, né? Pela experiência, pela rodagem, mas nem ele chega a ser um titular.
É isso, então, são
Danilo,
dois.
O Danilo que joga mais, que então, mais aí, vezes aí, que aí, ele.
Então você há de convir que são dois mesmo, o goleiro e o Gomes, Gustavo Gomes.
Eu acho que esses são os únicos que, se substituir, você perde muito, assim, se falar...
Porque o demais é bem, você mesmo... O Patrick de Paula joga às vezes ele e Danilo. Às vezes não joga ele e Danilo, joga Felipe Melo com ele ou Felipe Melo com Danilo. Ou Zé Rafael às vezes vem fazer o segundo homem, joga com Danilo ou com Gabriel Menino. É um rodízio do... Tirando esses dois, tudo é rodízio no Palmeiras.
Bom, é inteligente.
Mas não, isso que eu tô falando então, que você falou assim, os 11 que jogou lá no Equador não vai ser os 11 que vai jogar hoje aqui, mas pode ser os 11 que joga domingo.
Tá. Domingo a gente já pode ter as semifinais.
Olha bem, você botar o ataque Rony e Luiz Adriano. Ok, se você tem o Wesley, que era titular outro dia, no final de Libertadores.
Tava voando.
O Danilo jogou Mundial de Clube, final de Libertadores. O Patrick de Paula, no seu time é titular absoluto.
Absoluto. Esse joga, as outras a gente vê.
Aí eu vejo o Danilo também no meu time é titular absoluto. O Gabriel Menino no meu time é titular absoluto. Mas
tem
se
boas
não jogar
alternativas.
Ele, joga o Zé Rafael, que joga muito.
Tem nas laterais também alternativas legais.
Então, mas assim, eu imagino que na cabeça do Abel, não quero pensar, mas imaginando que o time titular dele é o time que jogou em Quito. É o time que ele poria na final de um Mundial, de uma mundial Libertadores. Hoje, e aí, nesse caso, ele não vai ter nem como, não é nem desprezo. Não tem como botar esses caras pra jogar hoje.
Porque ó, se a gente pegar aqui.
Pô, é muito longe.
Se pegar aqui nós quatro aqui pelo plantel do Palmeiras, você pode ter certeza que. A gente vai divergir em quatro posições. Eu vou escalar um time, você vai escalar outro, ele vai escalar outro. Claro, e ele vai escalar outro.
Sim. Claro, claro.
Mas no nosso time aqui, o Everton e o Gustavo Gomes estão em todos. Sim. Nós quatro.
Sim.
Isso sim. São os titulares absolutos.
E aí a tua história, né? Como você falou, eu poria o Patrick Melo, o Patrick de Paulo. Aí
eu acho que hoje eu teria o
Felipe Melo, ok. O Danilo, ok também.
Eu nem sou tão fã do futebol dele, mas eu acho que o Rony também hoje é titular indiscutível, assim, né?
Mas o Rony
ele
vai tão bem na Libertadores que você fala assim: o Rony não joga, vai jogar o Wesley. Não deve nada. O
vai jogar o William.
O Vernon é porque machuca muito, senão também não tá devendo nada. É pelo que ele faz na Libertadores.
Onde talvez falte aí, pela posição, é um centroavante para revezar com o Luiz Adriano. Pela posição, não é nem tanto pelo.
Que você pode jogar também sem o Luiz Adriano.
Pode, já jogou várias vezes.
O Rony centralizado. Não, é isso que eu tô falando. Outro dia eu falei com o Rony, falei sobre isso, né? Ele disse: não, é legal, eu treino para jogar um pouquinho mais centralizado e até me achei. Ele começou a fazer gol quando ele centralizou mais. De agora, lógico.
Talvez o terceiro time, o terceiro time do Palmeiras, o terceiro, seja aí o Papagaio, o colombiano, né? Que tá, é panameio, né?
Panameio,
o
Newton.
O Newton, aí vem o Lucas T.
Aí é um terceiro time.
Aí não, esse é o terceiro. Mas quando você fala assim, que vamos supor que ele saia hoje, eu não sei qual é a escalação do Palmeiras. Se olhar ali, você vai dizer, não, todos já foram titular.
Eu acho que hoje o time vai ser assim, Scarpa, William, Wesley, acho que é esse time hoje.
O time porque não vai ser fácil, não tende a ser fácil o jogo com o Bragantino.
Mas também, se colocar o outro, também não vai ser. A bem da verdade, né? Se fosse o outro, o do de Quito, também não ia ser fácil.
Também não ia ser fácil.
Jogar em Bragança não é mole, não.
Bom, mais tarde ainda, o São Paulo enfrenta a Ferroviária às 9:30 da noite. E se alguém tem obrigação de ganhar, aí é o São Paulo. Porque o Crespo colocou o time reserva contra o Rentistas. O São Paulo está declarando que o seu interesse pelo Campeonato Paulista é superior a tudo. Daqui a pouquinho a gente passa pelos destaques, pelos detalhes desse jogo. Antes, a convocação do Tite. Vamos aos nomes. Quem faria diferente, quem faria parecido. Eu sou um ferrinho crítico ao trabalho do professor Adenor. Mas eu acho que os nomes dá pra fugir um ou outro ali, não tem muito o que fazer, né? No gol, Alisson, Ederson e o Everton.
Perfeito.
Perfeito, né?
Três são muito
são
bons,
os três,
né?
Que merecem, né?
É, e se ele botar qualquer um pra jogar. É,
pode jogar a moeda tá pra boa, cima, né? Pra mim, qualquer um dos três.
É. Nas laterais, Daniel Alves. Tá aí a vaga pra Copa do Mundo. Será se abrindo? É um projeto já olhando pra Copa. O Daniel Alves vai estar velho, não vai? Na lateral, Daniel Alves, Danilo, Alexandro e Renan Lodi. O Renan Lodi não tá jogando, o Alexandro não tá vivendo um grande momento. Sei lá, né?
Não tem,
Fiquei pensando também mesmo, se tem alternativa.
Não tem. Talvez aqui você vai dizer assim, o Reinaldo ou o Arana, mas ele não, também não tá longe não. Disso aí. É isso aí mesmo que tem.
Se for por alguém, tem que pôr o Felipe Luiz, pô.
É.
Mas aí o Felipe
não é. É verdade. Mas eu vou defender aqui pela amizade e pelo momento o King Naldo. Eu acho que o King Naldo podia estar mencionado. Não faria mal.
Vai ser uma reserva que não estaria muito longe.
Imagina que legal, que prêmio pro Rei.
Uma coisa que ia vai aparecer mais na frente também. O Lodi jogou bem na seleção.
É, não, por isso que é.
Ele
é
o Everton Ribeiro. Time foi, do Tite,
é, Everton,
né?
Ribeiro,
não,
aí.
Por isso, Everton, eles dois foram muito bem nas últimas convocações.
Até não estão bem agora, mas.
Sim.
Tipo assim, o Vamp já jogou na seleção e falou: pô, eu joguei bem no último jogo, agora eu não volto. É.
Mas pra vocês, o que que vale mais? O cara faz um jogo, digamos, o Vamp, vai, você vai lá, é convocado, faz um jogo excelente pela seleção, decisivo. Aí você passa 4 meses inoperante pelo teu clube, jogando mal, arrastando o pé.
Vamos supor. É, nas eliminatórias eu vou e fiz 2 gols contra a Argentina.
Isso, marcou, né? 2-0 Brasil, 2 do Vamp.
3-1. Aí, daqui a um mês, que é a eliminatória, é por causa da pandemia. Todo mês tinha jogo, né?
Ah, no 3-1 você fez os dois.
Eu faço 2. Aí, até a próxima convocação, eu chego no volto pro meu clube, de origem, que é o Corinthians. 6 partidas mal até sair a próxima convocação. Aí eu enfrento ali, nessas 6 partidas, eu enfrento Inter, Novo Horizontino, sei lá, muito mal. As notas, Vampeta 5, 3, apático, lento, 2. Aí sai a convocação. O que fica é a imagem do último jogo da seleção.
Vamp, né? Da Argentina. Vamp,
fez
do jogo
dois, tem que voltar.
É o time do treinador, né? O time que o cara colocou.
É, que você fala sempre isso. Vai ficar isso aí. Então,
então não é momento tá seleção. Não, seleção não, é o histórico.
Não. Eu acho que não.
Eu acho que o momento é um quesito, assim. É um dos quesitos, mas ele pensa no que jogou com ele, pensa no. É, posição, função, eu preciso de um cara pra fazer isso, então eu tenho esse.
Como o Paulinho mesmo, alguns jogos tava mal no Tottenham, no Barcelona, mas na seleção
tava sempre lá.
E fazia gol, que ele fez 3 gols nas eliminatórias contra o Uruguai. 3 gols do Paulinho.
Sim.
Funcionava. Como é que você vai deixar o cara da foto de fora na outra?
Gente, mas isso sempre foi assim, hein? Sempre foi assim.
Por exemplo,
o time do Zagallo, ele improvisava, o Piazza era volante, ele meteu de 4 zagueiros e ele era convocado como 4 zagueiro. O Carlos Alberto chegou ali, a jogar algumas vezes lateral direito, era zagueiro no Santos.
Na própria seleção de 2002 assim. Que o Vamp foi, o Belletti estava na reserva do São Paulo. Tinha perdido a posição pro Gabriel.
Exatamente.
O Gabriel, filho do Vladimir. É. E ele levou pra Copa.
Mas, meus amigos, vocês viram a seleção Olímpico. Do Jardine?
Dá pra falar.
Terminar. A principal, depois a gente fala.
Melhor que a principal.
Não é melhor que a principal, mas.
Vamos terminar nos laterais.
Vamos terminar com a principal, depois a gente vai pra seleção olímpica. Os zagueiros: Éder Militão, do Real Madrid. Lucas Veríssimo, do Benfica, finalmente convocado. Marquinhos, óbvio, e Thiago Silva. São os 4 nomes aí. Eu não fugiria desses.
Também.
Tá beleza.
Talvez o Felipe, do Atlético Madrid,
também. É, o Felipe tá vivendo um momento bem legal.
Eu queria saber, se o Lucas Veríssimo estiver jogando aqui no Santos...
Não estava convocado.
É isso que eu questiono.
Não estava. Foi só ele pisar em Portugal que foi convocado.
Ele foi para pegar o, sabe o quê? Tondela, Farense...
Estoril,
Moreirense... E aqui o Lucas Veríssimo pegava Inter, Grêmio, Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro...
Boca. Então por isso tem que ir lá, meu.
Qual o campeonato mais... Qual o campeonato mais difícil, o português ou o brasileiro?
Brasileiro.
Acho que o brasileiro.
Você
não pode correr o risco do cara pedir autógrafo pro adversário. O cara fica aqui, ele fica jogando game e os ídolos dele são lá.
Jogou
liberto, deixa o cara lá. Quando você vai lá, você conhece o cara.
O cara jogou final de Libertadores, pegou o Tevez.
Você viu os caras do Rentistas depois do jogo contra o São Paulo? Que eles correram pra tirar foto com o Crespo.
Peraí, eu tô falando que o Lucas Veríssimo tá 2 anos no Santos jogando muito. Nós entregamos troféu pro Lucas Veríssimo. E nunca foi convocado pra seleção.
Aqui, quando ele vai lá.
Sim, mas ele foi falar pra lá. Aí se você me fala assim, ele foi pra lá, ele foi pra o time do Guardiola, o Tottenham.
Não, mas
o futebol português é o cara que ganhou a confusão, porque a convocação porque foi
mentira.
É isso que eu questiono.
Sabe contra quem o Lucas Veríssimo tem que marcar nos jogos contra o Portimonense, por exemplo? O Rolão Preto. Eu sempre cito. Ele marca o Rolão Preto. Atacante do Portimonense. Nunca se esqueça. Não, só tô lembrando.
Me fala o nome do atacante do
Portimonense.
Do Porto, que é iraniano.
Ah, Taremi.
Taremi. Ele ganha de 10 atacantes aqui no Brasil.
E o Marega, o Taremi.
Marega é bom.
Porto, tem uma outra coisa também. O nível de jogo é outro.
De quê?
Que é mais parecido com a seleção brasileira.
É muito. Não, peraí. Uma coisa pra dizer, Flavião.
Calma.
Como alguém,
o jogo é outro. O Flavião. Técnico do Benfica. Não se esqueçam, é o cara que veio aqui
Jorge
e botou
Jesus.
Todos os times Sim, brasileiros tá de, no bolso.
Aí tá falando
da,
eu tô falando
no
do
bolso.
Atleta, não, mas eu tô falando. Você sabe, o Vamp sabe, Flávio, eu faço minhas apostas esportivas ali, eu curto, eu assisto o Campeonato Português. É horrível.
Eu sei.
É terrível, é, mas é amedrontador.
É muito ruim.
Mas o nível de jogo é diferente.
Tanto que o Jorge Jesus veio aqui
e deitou. Porto e Tondela ou Inter e Goiás?
Porto e Tondela.
Ô Vamp, o Jorge, a ideia de jogo, você sabe disso melhor que eu. Você não vai estar jogando tático. Um técnico unicamente de Portugal, só de Portugal, regional. Portugal e Arábia. O cara veio aqui e deitou. Colocou os outros no chinelo.
Do Lucas Veríssimo. O que ele fez dentro do Brasil, o que ele fez em Portugal.
Eu sei, ele tá em Portugal. Mas o nível de jogo é outro.
Tem 4 meses. Ele já merecia ganhar colocação.
E nessa
aqui.
Acho que o Vamp tá mais nessa lista aí.
É isso que eu tô falando.
Eu também acho que o Veríssimo dava pra ter ido aqui. Essa quarta lista ele também briga com o cara que joga aqui, que o Tite chama, né? Que é o Rodrigo Caio. Ele chama aqui. E nessa vez não foi.
O Felipe que tá na
Atlético de Madrid.
Acho que é essa vaga aberta. O Militão dentro do normal vai ficar. Ele é jovem.
E o Militão... Vocês acham que o Militão, quando jogava no São Paulo, podia ser convocado?
Não, eu acho que não vou ser. Mas...
O Casemiro não podia ser convocado.
E era lateral, né? Era lateral.
O Casemiro aqui.
Foi virar
ele não
zagueiro.
Não era convocado nem pra seleção da Várzea daqui.
Não, ele ia pra subir
pra seleção
pra subir. Pô, mas o Casemiro melhorou muito, né? Nossa, ele aprendeu lá fora de jogar.
Aprendeu no Porto.
Aprendeu no Porto. É verdade.
Daqui a pouco, o Flávio vai dar a seleção sub-23, aí eu vou te falar. Que um cara que tá na seleção de 23, ele vai ficar quieto e ele vai aparecer na principal na próxima. Olha o que eu tô te falando.
Beleza.
Vai chegar lá.
Momento, pergunte ao Vamp daqui a pouco aqui, com uma antecipação de quem será o futuro.
O pessoal aí, rapaz, chegou até processo. Né? Pergunte ao Vamp.
Tá com muito processo, Vamp.
Você falou que me pegou, eu digo, eu menti.
Não pergunte ao Vamp.
Você tomou um processo?
Não, que processo?
Não pode,
é processo, eu peguei.
Não
mesmo.
Pode repetir,
tomou,
né, quem foi.
Uma ameaça.
Não, um negócio assim, pô, se for contar lá, não pergunte ao Vamp.
Que me pegou.
Você me pegou, eu digo, porque é mentira. Se quiser, eu mando fazer outra pergunta e conto como foi.
Isso é um baita dedo duro.
Agora, eu quero saber se valeu. Quero saber se valeu.
Quando eu pago a pensão, ninguém vai ver pra mim, não.
Mas valeu essa resenha? Valeu a pena? É? A pegada valeu, essa treta toda que tá dando agora?
Não, não deu treta, isso foi lá no passado.
Ah, tá lá no passado. Tá tudo certo. Hoje estamos todos bem. Vamos lá. Os meias desta seleção brasileira. Casemiro, Douglas Luiz do Aston Villa, Everton Ribeiro, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United e Lucas Paquetá, que tá jogando ok lá no Lyon, tem jogos bons, tem jogos legais.
Tá bem lá.
E aí? No meio, talvez, acho que tem algumas opções que a gente poderia...
O que a gente podia questionar era, sabe o que que deu? Todo mundo viu que deu uma caída mesmo, já no Barcelona e na Juventus, começou a conduzir a carreira errada, é o Arthur.
O Arthur que não tá.
O Everton Ribeiro tá merecendo uma convocação?
Então, eu acho que o Everton vai naquela do Lodge, ele tá mal.
Gerson não merecia mais, pelo momento?
É esse cara que ia chegar quando eu chegasse no
22. Eu acho que o Gerson daqui a pouco ele vai aparecer. Mas
o Gerson tá na sua.
O Everton.
Esse é molequinho.
Olha o que os caras fizeram pra conseguir contornar essa situação.
Fred, é que a gente vê o cara, a gente acha que o cara é veterano. É tudo idade olímpica.
É que tem cara de adulto.
É, tem cara de homem. Mas tem idade olímpica.
Quando o Flávio fosse falar, seleção 23, eu ia dizer que logo ia aparecer, porque é o castigo.
Você vai explicar o motivo.
É o castigo.
Por que esse cara não foi? Você vai saber.
O Everton Ribeiro, então, tá. Acho já que ele entendi. Entra no que a gente falou do Renan Lodi. Ele jogou bem na última vez na seleção. Aí meio que assim, o cara veio pra cá, jogou bem. Eu vou dar outra. Ele vai seguir. Se
arrebentou no jogo, como
pode
que...
levantar até a moral pra ele votar bem no Flamengo.
Se ele jogar mal, se ele for pra seleção jogar mal e continuar mal no clube, provavelmente na próxima ele não vai aparecer. Mas como ele foi bem na última.
Como é que o acampamento não tem mais nada do que isso aí?
O Douglas Luiz tem que estar nesse time?
Ele é
muito bom.
Ele jogou bem na seleção.
Tá bem,
eu acho que muito bom também. Aqui
você
não é o Premier.
Ele foi melhor em campo.
Contra o Everton.
Eu já gostava dele do Vasco. No Vasco.
Você poderia questionar aí o quê? Um Alan também, que não faz diferença nenhuma no.
Não, pra mim, eu tô feliz que o Alan não tá nessa convocação.
Não, é isso aí.
Mas também não é nenhum absurdo.
Não, é isso. É bom jogador, nenhum absurdo.
O Fred volta depois de muito tempo e tá jogando bem.
O Fred tá jogando bem, tá merecendo.
Tem aqui que pode pro lugar dele.
Quem? Ah, mais um. Espera. Então vamos. Calma, vamos 23, pro ataque da nossa seleção.
Eu não vi nem a 23, só vi dois
aqui. A seleção brasileira do professor Adenor, do pastor Adenor. Everton Cebolinha, parece que o Benfica tá assim arrebentando, né? Que o Cebolinha engoliu a bola pela seleção, né? Então tá lembrado. Exatamente. Firmino, pelo nome, pela liga, enfim, tá aí. Gabigol foi lembrado.
Quem você colocaria no lugar do Gabigol? Joga no Brasil.
Pedro.
Acalme-se.
Muito bem. Gabriel Jesus foi lembrado também. Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior. Tô imaginando que o Rodrigo também deve estar nessa sub-23. Sim, aí deve ser um timaço. Gostaria. Deve ser um baita time esse sub-23. Bom, vamos lá. Pro ataque, quem poderia ser um ataque que, num momento de pandemia, com as pessoas tristes em casa, uma oportunidade de ver a seleção jogar, que se vocês estivessem ali no ouvido do Tite e ele desse moral, quem vocês sugeririam pra fazer, por exemplo, um trio de ataque?
Neymar, Gabigol e Firmino.
E de repente Neymar, Gabigol e Richarlison, pelo momento, sei lá.
Richarlison pode jogar.
É mais a resenha, assim, né? Neymar, os três são toys ali, molecada, Neymar, jovens. Não,
eu sacaria o Firmino porque é Gabriel Jesus de um lado, Gabigol por dentro e
Neymar. Richarlison e Firmino no banco.
É.
Tá.
E Everton Cebolinha. Flávio. E Vinícius Júnior, são os quatro aí, né?
Não, aí você põe cinco no ataque. No banco. Vinícius Júnior e Everton Cebolinha. E você, Flávio Prado, pra quem seria seu ataque?
O Gabigol é o último da lista. Ele foi porque ele tá no momento brilhante, até pra chama o cara, dá uma chance.
Mas tem que ser, mas se foi, tem que jogar, né? Senão é aquela coisa que o Tite faz sempre.
Mas como é que vai fazer? Você vai botar um time com 15? Pô, não tem jeito.
Mas é que não dá mais pro Tite ficar dando essas oportunidades que ele leva o cara pra viajar.
Mas ele vê o cara, ele vê.
Mas o Brasil quer ver o cara vestido na amarela.
Você
não acha que tem que jogar o cara pro Leão? O Gabigol é um cara frio, tipo matador.
Flávio, seu ataque. Mas é que o time tá montado, entendo, e é eliminatória, né?
Que de repente você põe o Gabigol, você sabe que eu sou...
Mestre Fred, você perguntou o ataque, o seu seria quem?
O meu ataque, eu acho, pro primeiro jogo, levando em conta tudo isso que a gente falou, que é um jogo de eliminatórias, que não estamos na Copa do Mundo, eu colocaria o Gabigol pra começar jogando um jogo aí, pra ver como ele reage.
Eu colocaria como sai, só... Gabriel Jesus, Neymar e Richarlison.
O Neymar e o Richarlison, pra mim, tem que estar no trio. Eu acho que o Vinícius Júnior também merece.
Tá um pouco
abaixo
agora. Então,
mais que o Gabigol até aqui.
Mas acho que o Gabigol tem que ter chance pra jogar.
Assim. Eu acho que o Gabigol.
O Bruno também, né?
Você disse, ó, quem são, em ordem de quem é melhor desses atacantes, eu colocaria o Gabigol em último ou penúltimo dessa lista.
Também,
Mas eu acho que ele merece uma chance de
sair. Mas o fato dele estar lá já é legal. Aí tá ganhando o jogo, tá lá.
Uma coisa que eu discordei do Tite lá em 2019, depois da Copa América, eu acho que ele tinha que nos amistosos, ele fez 6 amistosos, ele tinha que ter dado mais minutos pra alguns jogadores.
Sim, nos
agora
amistosos,
na eliminatória é mais difícil, mas o Gabigol ele levou, acho que pra jogar com o Senegal e Nigéria. Ele entrou um pouquinho com a Nigéria.
Voltamos.
Acho que em um dos jogos, pelo menos, ele devia falar, ó.
Saímos para intervalo. Fala na
pelo
rede
menos
Jovem Pan.
No amistoso, que tem dois normalmente.
Se pegar os jogos contra a Bolívia, no Maracanã, que esse jogo que é atacante, ó, nem Elber, nem Edmundo, nem Adriano Imperador, nem França, nem Amoroso, ninguém era convocado fazia. O primeiro atacante que fez o gol na eliminatória foi o Romário. E foi o seguinte: pênalti que tem que bater o Rivaldo. Na pré-eleição é o Rivaldo. Eu sofro pênalti, Ronaldinho Gaúcho me dá a bola, eu sofro pênalti. O Romário toma a bola na mão do Rivaldo, falou, eu vou bater. Eu falei assim, ô Paraíba, não é você que vai ter que bater? O Leão falou, o Luxemburgo falou que você falou, é capaz de o Maracanã ainda me vaiar se eu fizer o gol.
Ó, tem um caso.
Se eu tirar o Romário, ele bateu o pênalti.
Tem um caso marcante.
Ele no Vasco.
E a primeira
Copa. E fez, né? Bateu fez o gol. E fez.
E a primeira Copa, 78.
Fez três.
O Brasil tinha um centroavante que foi um dos maiores gênios que eu vi jogar bola, chamado Reinaldo. O Reinaldo, o maior jogador do Atlético. Um jogador fabuloso. Eu acho que vocês lembram do Careca, né? Jogador.
Claro.
O Reinaldo jogava mais que o Careca. O Careca jogava demais. Aí, vai pra Copa, coitado. Ele tá com o joelho todo estourado.
Não tinha
tal.
Essa...
Então se luta pra que ele vá e tal, não sei o quê. Aí não teve jeito, mete Roberto Dinamite. Que era muito inferior. Era um baita jogador. Maior jogador da história do jogo. Mas não dá pra comparar. Sabe o que é? Não dá pra comparar.
Zico, todo mundo fala isso. Que o Claudio Adão, todo mundo fala do Reinaldo.
E aí...
Ninguém dá pra comparar.
E aí, o Roberto entra e faz gol. O Roberto entrava e fazia gol. O Roberto na seleção era um absurdo. Ele entrava e fazia gol. Entrava e fazia gol. Só não conseguiu jogar com o Tele, que ele foi chamado depois, quando o Careca machucou. Mas fora que o Tele gostava muito de jogador, muito técnico e tal. Mas fora isso, ele chegava e resolvia. Um jogador muito de seleção.
Por exemplo, Flávio, a gente tá falando aqui, ó. A minha seleção aí, ó. Vévito, goleiro do Palmeiras. Lateral direito, Daniel Alves. Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi. Casimiro. E o menino do Aston Villa,
Douglas
e Neymar por dentro. Aberto de um lado, Cebolinha, Gabigol e Gabriel Jesus. Botava o Neymar por dentro.
Dá pra fazer, ele tem jogado assim.
Porque o Emeia que tem, você tem Everton Ribeiro, Paquetá. Ainda, eu utilizava o Neymar mais pro dele, tá ainda.
O Mano usou muito ele. E o Tite, nos últimos jogos da eliminatória, ele tem usado o Renan Lodi como um ponta quase, e o cara que joga na esquerda joga solto. Eu acho que é bem capaz dele não botar um meia e entre Paquetá e Everton Ribeiro, deixar os dois no banco.
Time, é interessante.
Ah, meu time seria esse.
É interessante.
E depois vai vir o Sub-23, que eu acho que é mais forte do que esse.
Não, aí não.
Se eu tirar o Neymar, Flávio, eu não sei não. Se eu tirar o Neymar.
Podemos pro Sub-23?
Daqui a pouco. Vocês querem. Acho que já podemos, né? Passamos aqui pela seleção. Vocês imaginam, enfim, alguma surpresa no time titular?
Acho que não.
Acho que não. O Douglas tá suspenso no primeiro jogo, até por isso tem 24.
Então deve jogar
no primeiro jogo. Deve aí, por isso, acho que vai entrar o Fred no lugar dele,
Fred,
pela lista que tá aí.
Né? Bom, as partidas são contra Paraguai e Equador. Então vamos aguardar nenhum.
Qual é fora? Paraguai é fora?
Paraguai. O Equador tá jogando mais que o Paraguai, né, hoje em dia. O Equador tem uma seleção mais forte.
É um saco para jogar lá. Nossa,
é complicado.
Porto Alegre, se não.
Bom, e a seleção sub-23, a seleção olímpica?
Bom, os goleiros não tem nada de ó e tal, porque é mais ou menos básico. Tem o Cleiton do Bragantino, Breno do Grêmio e Brazão do Real Oviedo.
Só um detalhe que a gente esqueceu de mencionar, né? Essa convocação da seleção principal tira os jogadores dos clubes brasileiros por duas rodadas do Brasileirão, né? Então, Gabigol,
desfalca o Flamengo. Tem que tirar mesmo, é Copa do Mundo, irmão. Sai
aí,
fora.
Vamos lá. Aí vamos pra lá. Ah, não. A Olimpíada tira.
Você não vai pro Brasil, não? Tem que
a Olimpíada tira
pro isso, de vamos
ver. Aqui é Brasil,
ó. Bora, Brasil!
Aí nós vamos começar.
Bora, Brasil!
Laterais.
BMP.
Nós vamos começar com o.
Aí, tá.
Laterais: Gabriel Menino do Palmeiras, Emerson do Betis, Arana do Atlético Mineiro e Abner do Atlético Paranaense.
Esse é o time pra Copa, Abner, gente. Vamos lá, vamos. Esse é o time do futuro.
Abner é bom pra Gabriel do Arsenal. Luiz Felipe da Lazio, que era do Santos, né?
O Gabriel jogando muita bola.
E Banhas da Roma, que eu não conheço, e Nino do Fluminense.
Nino.
Olha o meio-campo.
Aí sim.
Bruno Guimarães.
Eita.
Matheus Henrique do Grêmio. Renier do Borussia Dortmund. Liseiro do São Paulo, que ele deve gostar muito do jogador, acho que, né, não dá pra saber direito.
Lembrou dele também das outras convocações.
E Claudinho do Red Bull.
Timaço.
Atacantes: Antony do Ajax.
Olha.
Malcom do Zenit.
E o David Neres?
Pedro do Flamengo.
Ficou de fora da.
Evanilson do Porto. Martinelli do Arsenal e Rodrigo do Real Madrid.
Rapaz.
Aí nessa seleção aí tem o IC.
Cara, pra mim. Não é pra nada, não, cara.
Se você tirar aqui, você tá preparando o cara.
Por mim, você pode mandar essa seleção pra Copa aí. E não tem problema se perder. Aí você prepara uma próxima Copa.
Essa seleção é 26. Essa seleção de 26, a base aqui.
É.
Pode guardar que com certeza.
Não se a gente tiver um cara como o Tite no comando, né? Ele vai arrastando o pastor, Tite vai arrastando
os outros. Com certeza, sim, eles trabalham juntos.
É isso que eu queria falar. Dessa seleção aí sobre 23, eu tenho certeza. O Gerson vai subir pra principal.
O Gerson tem que subir. O Antony é da principal.
Acho que ainda não.
Bruno Guimarães,
pô. Esses caras já vão
ainda não, mas ó. O Pedro.
Não. Futuro, não?
Não. Pra Copa do Mundo aí, tô falando pra Copa.
Pra rapaz, essa Copa agora.
Pra Copa agora. Acho Gerson. Que o Gerson ainda pode ir. O Pedro pode ir. O Pedro. Os goleiros não. Os goleiros
tá definido já.
Desses aí, ó, o Tite já convocou alguma vez, pelo menos, o Gabriel Menino. O Arana já chamou. Ele já chamou o Bruno Guimarães. Ele já chamou o Matheus Henrique. O Gerson não.
Matheus Henrique que comeu a toalha no voo, não é? Comeu a toalhinha e achou que era tapioca.
Ele chamou o Rodrigo já.
Martinelli,
já chamou o Pedro. Martinelli não.
Martinelli jogando muito.
Já chamou o Pedro.
Nossa, como
o
Martinelli é
bom. Pra mim, dessas duas aí, só o Pedro e o Gerson podem ir pra Copa do Mundo.
Pra Copa.
Pro Catar agora.
Pro Catar. Copa
Você aqui, imagina o Pedro indo pro Catar?
Imagino.
O Tite é muito chato, cara. Não vai, ele não muda as coisas assim. Não vai levar o Pedro.
Ele chamou
o
Pedro uma vez já.
Eu aposto que ele não leva, Vamp. Eu aposto que o Tite não leva.
E, assim, é uma meia dedução, informação. Ele gosta mais do Pedro do que do Gabigol. É que o Gabigol tá jogando titular e tá bem. Mas ele gosta mais do
Pedro. Vamos chamar o Pedro agora. Aí, Flávio, então ele é um covarde.
Nessa sub-23 aí, Bruno, quem você acha que pode ir pra Copa do Mundo do Catar?
Eu concordo, acho que o Gerson vai ser convocado em algum momento.
É, uma coisa é quem tem bola pra ir, outra coisa é quem que o pastor quem vai convocar. Chance. Eu acho que
o Gerson, o Pedro e talvez o Bruno Guimarães.
Acho que o Gabriel Menino, por ser um polivalente, se ele ficar legal, ele pode ser chamado, pode ter um. Sabe aquela coisa daquela vaga do cara que vai fazer duas, três funções? O Bruno Guimarães eu gosto demais, eu acho que ele pode.
Tava no banco pro Thiago Mendes.
É, mas eu acho que ele pode em algum momento chegar. E acho que ele vai levar um jogador veloz pelo lado. E aqui nós temos o
Rodrigo. Acho que o Rodrigo tem chance.
O Rodrigo.
que o Rodrigo tem chance.
Pedro, eu acho que não, porque eu acho que tem muito atacante.
Não, né? já tem Richarlison, já tem o próprio Neymar que pode fazer essa função. Você tem também o Cebolinha. Eu acho que ele não atropela esse cara agora.
Não dá.
Você não acha que o Cebolinha corre um risco de perder? Assim, com a seleção ele foi bem, por isso ele tá mantido.
Foi muito bem,
tipo,
né?
Os
foi
dois
o
dois
cara
do Real Madrid atropelaram o Cebolinha.
Não,
né? Rodrigo, Vinícius.
Ó, assisti o jogo do Real Madrid ontem. O Vinícius tá bem, mas o Rodrigo
tem qualidade
técnica. Melhor, mas o Cebolinha. O Cebolinha tá na frente com o Tite deles dois.
É porque ele deu um título pro Brasil, né? Ele foi o principal jogador, né?
Não, é isso América, que eu tô falando. E na seleção ele joga bem. Isso.
Galera, me cobre. Tira um print disso daqui, olha na Copa, vai estar tipo 98% igual. Assim. O Tite é completamente previsível e assim será. Não vai mudar porra nenhuma aqui, eu tenho certeza.
Mas a lista da Copa.
Esse é o time do Tite.
É, mas é essa aí que você tá falando.
Não interessa se os caras engolirem a bola.
Essa aí, eu vou te falar. Essa aí que você tá falando que tá aí, mas o Coutinho voltando a jogar. Eu acho que o Pedro e o Gerson dele ainda pode ter oportunidade nessa aí pra ir pra Copa.
Mas é isso, ele tem que ter um time. Não adianta. Eu acho que não dá pra ele fazer cada hora um time. Não dá, não dá.
E não tem mais nada do que isso aí, não, que eu tô falando. É.
Não, eu. Eu levaria um time. Não, eu levaria um time pra empolgar, pra inspirar. Eu pegaria esses caras mais novos, que claramente, sabe, a opinião pública toda já reconhece que tem muito talento.
A de convite, olha, bem.
O Tite falou que na primeira Copa.
Os nomes individualmente da seleção 23, perfeito. Mas eu vou te falar: quem acompanhou a seleção sub 23 jogando lá no Egito, lá. Esses caras tudo
desastre.
Aí jogaram, individualmente os nomes são tudo perfeitos.
Tem que ter um time, né?
Perdeu pro Egito, empatou com não sei quem, não foi bem na competição, nos jogos amistosos passados,
não. Foi
Egito e quem, Bruno, mesmo, você lembra? Não? O Egito foi campeão do torneio.
Foi.
Essa seleção perdeu um monte de jogo.
A estreia na Olimpíada.
Os nomes individuais, perfeito. O coletivo foi muito mal.
A estreia na Olimpíada vai ser contra a Alemanha.
Você tem que se preservar com relação a um time. Um
isso
jogo,
que eu tô falando.
Um sistema que você tem.
Porque eu vi essa seleção aí com esses nomes tudo aí, perdendo. Teve um torneio. Por que? Por causa da pandemia.
Não, foi um fracasso. Foi o torneio de.
Tava Egito.
O da França? Não, não foi, né?
Não, foi lá no.
Foi no Egito mesmo.
Foi no Egito.
É.
Tinha três seleções.
Bom, essa seleção olímpica enche os olhos aí. Eu acho o seguinte, como torcedor da seleção brasileira, quando o Brasil vai jogar, a minha vontade, eu ainda guardo isso, é que eu vou ligar a TV e vou me surpreender. Vou ver um time que envolve os outros e tal. Se for ver mais um timinho e jogar qualquer coisa, eu também não faço questão de ver seleção. E eu acho que muita gente hoje em dia não faz questão mais de ver a seleção, nem sabe que a seleção tá jogando, porque é um jogo sem graça pra caramba.
É difícil ter alguma seleção que empolgue.
É, tem sempre uma ou outra.
O que acontece? Se você for olhar bem, a Copa 2006 ganhou o Guardiola. No esquema do Guardiola foi utilizado na seleção espanhola.
2010 foi
Espanha. 2014 ganha quem? O Guardiola. Com a seleção da Alemanha jogando a Guardiola, que era o Bayern de Munique. Agora aqui com a França já foi aquele ser mais pragmático, contra-ataque e tal. Então aproveita-se uma ideia de jogo, pega o maior número possível de jogadores daquela ideia de jogo e faz isso. Só que no Brasil está tudo muito pulverizado. Não dá. É. Então você não tem, né? Você tem que ir fazer um catadão e juntar o que dá pra fazer.
Aí, o Bruno viu aqui, ó. A seleção aí perdeu da Coreia.
Ganhou da Coreia e perdeu do Egito.
Tem o ônus e o bônus de treinar a seleção brasileira, né? É muito legal ter esse job aí. Trampos zicas. Bom, expectativas, então, a gente vai aguardar para saber o que vai rolar com essa seleção. Eu acho que, na verdade, não tem muita expectativa, é tudo meio parecido. Vai ser aquela coisa morna com o Tite até a gente chegar na Copa do Mundo, e aí vai ser morno de novo até a gente ser eliminado, e aí morno de sempre. É isso. Acho que a vida na seleção brasileira é legal pro Vamp.
Pode não ser eliminado.
O
Brasil será um dos cinco favoritos, como sempre será em todas as Copas.
Eu prevejo um desastre no Qatar. Que não vai ser desastre, que a gente já sabe.
A gente vai trabalhando aqui. Na segunda fase.
Vai dar tudo certo.
Na primeira
Vamp.
Fase é pra dar tudo certo.
Vamp, logo depois da Copa.
Um empate, De Bruyne de novo, tá tudo em casa.
É, eles vão continuar contratando o Vamp pras campanhas de Copa do Mundo.
A Bélgica ser campeã. Ela merece ser campeã.
Perdemos para a Bélgica num contra-ataque de churrasco. Faço das palavras de um amigo minhas. Um contra-ataque sobre um escanteio nosso. Então, aplaudo o Tite em silêncio aqui, ó. O menor aplauso do mundo. O São Paulo tem com o Crespo seu primeiro mata-mata como treinador. E o São Paulino certamente está marcado. Galera, estamos no ar aqui. Vocês estão batendo papo aqui.
Que saiu aí, você tá falando isso.
Essa várzea que tá
vindo. Ele tá me mostrando aqui, ó. Já saiu do Uruguai, já saiu.
Ó, o Crespo vai comandar o São Paulo no seu primeiro mata-mata. E o São Paulino tá marcado com mata-matas, né? Olha o número que impactante. De 2010 pra cá, o mata-mata, o São Paulo caiu de mais de 30 mata-matas. 30 eliminações, mais de 30 eliminações. Eu não tô me lembrando. É inacreditável. São Paulo não ganha o Paulista desde 2005. Eu tava ontem no, no Donos da Bola, lá na Band, e o Souza, comentarista, o Souza, muito parça, tava ali do lado, e a gente tava rindo que, pô, a última vez que o São Paulo foi campeão paulista foi com o Souza no time, lá em 2005.
Você não era nascido,
pô. Eu vi time do Mundial, pô, time da Libertadores. Depois disso não veio mais nada. E o Crespo claramente tá tratando com a devida importância esse campeonato. Mas eu não concordei com a maneira como ele, enfim, escalou o time para enfrentar o Rentistas e pagou caro, né? Empatou. O Vitor Bueno tá sendo cancelado pela torcida porque não fez um bom jogo, perdeu o pênalti. E aí? O que vocês acham desse jogo com a Ferroviária de hoje à noite? O peso é muito maior pelo que ele fez na Libertadores ou o time ainda é líder do grupo, tá tudo bem?
Eu acho que aumenta o peso. Quando o São Paulo faz isso, pra mim isso é um absurdo.
Eu também acho.
Absurdo. Você não pode, não importa a situação que você tá no campeonato regional e na Libertadores. Libertadores é Libertadores.
É, exatamente.
Já aconteceu de jogar assim e dar certo? Tipo o Grêmio. O Grêmio foi campeão no jogo de Libertadores, ele botou o time em reserva. Deu. O Tele fez um absurdo de colocar no primeiro jogo em 92. Mas eu acho um absurdo. Eu acho uma coisa assim absolutamente inexplicável.
O São Paulino não aceita.
Inexplicável.
Quem é mais forte? A Ferroviária ou o Rentista?
Boa pergunta. É uma boa pergunta.
Se pegasse hoje um mata-mata, um jogo.
Acho aqui Ferroviária.
Quem é mais forte, a Ferroviária ou o River Plate? Você pode cair pra pegar o River Plate porque empatou com o Rentista. Deixa eu falar. Esse é o ponto.
Não.
É cair pra segundo do grupo. Não é por agora, é pela projeção.
Você tá jogando a competição. Você vai estar jogando a competição que você não sabe pra quem você vai pegar e sair, não escolhe.
Sim, mas se você for segundo, se o São Paulo, a chance de você pegar um time pior é muito grande.
Mas você sabe que na Libertadores é jogo, principalmente agora que não tem. Tem gol fora de casa, é dois jogos. Pode ser quem for, você cair, ó. Tudo bem. Pegar Flamengo. Ah, o São Paulo aí, vocês falaram que é gigante. É tri da Libertadores.
Sim.
Quem é desmérito pegar. Quem é o maior? Quem você fala que é um gigante? É o Flamengo ou São Paulo
e
Libertadores?
São Paulo e Flamengo?
Sim, que não, pode não, dar o ano passado todo. Então, do Flamengo. Bateu
tá
o Flamengo o ano
tá
todo.
Tá bom. Mas se fizer essa graça ficar em segundo e pegar o Flamengo, quem é o favorito? Sinceramente,
eu vi o ano passado,
mas quem é o favorito? Foi um absurdo quando ele ganhou, ninguém entendeu.
Pelo que você fala que é um gigante Libertador, quem é acostumado?
O Fernandinho,
o Flamengo vem para o segundo título agora, o São Paulo tem três, você acabou de falar no começo do programa.
Não,
o gigante da Libertadores é o São Paulo.
Não, mas hoje quem joga mais?
Não pode ter medo, não.
É melhor você pegar o Bolívar ou é melhor você pegar o Flamengo?
Pode sair pro Bolívar, perdeu pro Binacional. O São Paulo aí, quem disse? O São Paulo foi com o time titular ano passado e foi eliminado pelo Binacional.
O gigante tem medo da Ferroviária?
Não.
Como não?
Se ele passou a linha, tem medo da Ferroviária? Se eu tiver que poupar o jogador, eu poupo quanto mais fraco.
Mas Vamp, peraí.
Quem é mais forte? Quem é mais forte dos dois?
Não sei.
Também não sei.
Não, o Penharol, você tá aqui citando que jogou toda essa bola, ficou atrás do Rentista.
Então, deixa eu falar, o Rentista, a gente viu.
Eles fizeram um jogo bom. Aqui em São Paulo fizeram um bom jogo.
É igual.
Lá foi ruim.
É igual, eu te falar.
Então você corre risco.
Foi com a cavalaria todo o ano passado e foi eliminado pro Binacional. E aí, quem garante?
Mas como São Paulino, o time joga o ano inteiro.
E se perder
o
ano de hoje?
Mas, gente, o time briga o ano inteiro pra ter a chance de ter esse jogo com
o
Rentista.
São Paulo
é o líder.
São Paulo demonstrou medo da Ferroviária. Isso não pode existir na história.
Eu vi como estratégia.
São Paulo é maior.
Quem é o líder do grupo?
Vou contar
o São Paulo.
Dos anos 60.
Se ganhar hoje. Não tá tudo perfeito pro São Paulo, não?
Não.
O São Paulo.
Porque eu gostaria.
Então o São Paulo tem medo do Racing, que vem aqui.
Não, Vamp, deixa eu. Meu argumento é o seguinte: o Flamengo e o Palmeiras, com 100% de aproveitamento, colocaram o time principal. Tem uma razão pra isso. É pra chegar lá na frente no fim da competição.
E o Flamengo tá 100%?
Não tá. Não conseguiu.
Nos anos 60.
Mas o Palmeiras tá.
Nos anos 60.
Não, pra ti, futebol pode acontecer. Eu teria
o time titular na Libertadores.
Eu só acho que você tem que levar a sério.
Nos anos 60, Fred,
São
Paulo construindo o Morumbi e tal, tinha um time do interior que enchia o saco do São Paulo. Vinha aqui e ganhava sempre, Ferroviária. Naquela época, o pequeno era pequeno mesmo, tinha bom jogador, mas o pequeno sempre ficava atrás. Mas tinha um pequeno que enchia o saco, como o Juventus enchia o saco do Corinthians, Ferroviária enchia o saco do São Paulo. E ganhava. Bom, aí o São Paulo contrata Gerson, Pedro Rocha e Edson. E vai jogar com a Ferroviária. Naquela época era o grande campeonato. Começa aquela história. Pô, Ferroviária, vai encher o saco e tal. Aí o Gerson, gente, para, pô. Que negócio é esse? Começa o jogo 1-0 pra Ferroviária. O Gerson vai dentro do gol, mete a bola debaixo do braço e sai gritando com todo mundo: nós não podemos perder desse time, isso aqui é São Paulo. E ganharam o jogo, quebrou um tabu, chegou a ter um tabu.
Começaram a se acostumar a perder para o Ferroviário.
Isso, lá atrás. Hoje, o São Paulo não pode nem ter esse tipo de discussão. O São Paulo não pode ter medo da Ferroviária. E o São Paulo está com... Quer saber mais? Na verdade, ele não está nem com medo da Ferroviária. Sabe do que ele está com medo?
Não, ninguém garante.
Sabe do que ele está com medo?
Mas ainda tem mais uma coisa, né? O voo para Montevidéu não é um voo para Quito. Em uma hora você dá para jogar os dois jogos.
Na verdade, o São Paulo não está exatamente com medo da Ferroviária. Ele está com medo dele mesmo. Por causa dessas eliminatórias. Só tem um pequeno problema. Se ele faz o normal, joga Libertadores com os titulares e até bota hoje de novo, mexe um pouquinho e perde, você diz, bom, ele foi pra lá, jogou. Hoje, ele é obrigado a ganhar. Se ele perder, um fantasma viram três fantasmas.
É isso, é obrigado.
Ele não ganhou mata-mata nem tendo poupado
o
time na Libertadores.
Ele é líder no seu grupo.
Aumentou demais a responsabilidade.
Ele é líder no seu grupo da Libertadores. O segundo colocado vai vir aqui, que é o Rasca, que eliminou o Flamengo no ano passado. Pode continuar mantendo a liderança, mesmo com empate. E tem chance de eliminar a Ferroviária tranquilo com o time titular.
E com o time reserva?
Eu te falo, o time reserva do São Paulo, eles fizeram de tudo pra não ganhar o jogo. Que os caras entregou recobola, pênalti.
Aquele time que jogou com o Rentista não pode eliminar a Ferroviária?
Pode, podia ganhar do Rentista também.
Então.
E mas... eu acho que o São Paulo trouxe um peso pro Paulista.
Claro que
é dele,
trouxe,
assim,
ele falou, agora eu tenho que ganhar o São Paulo.
Trouxe, total, começou a negociar a mudança de data da final.
Peso pra ganhar o título.
Não é ganhar da Ferroviária, é o título. Eu
concordo, o São Paulo cai pra Ferroviária.
Tudo, gente, onde o São Paulo for disputar, você acabou de falar aí, o mata-mata do São Paulo.
30 mais de 30.
Então, a mesma coisa, daqui a pouco vai chegar o mata-mata também, ó.
E se ele perde da Ferroviária depois de poupar na Libertadores?
Vai ser cobrado
5,
aí vai ser um desastre.
Fantasma já tá lá até ganhar um título.
Sim.
O fantasma já tá lá.
Você vai aumentando.
Ah, o fantasma já tá lá e tem que se impor, porque, ó, como é do gigante que tem trica, eu falei que o gigante do Brasil, tudo que é Libertadores não passa de 3 títulos. O São Paulo é que tinha São Paulo, Santos, Grêmio e Cruzeiro.
É, o Cruzeiro tem 2.
O Cruzeiro tem 2.
Ah, e o Flamengo agora pode chegar 3, o Palmeiras pode chegar 3. Então não tem que ter fantasma, não. Se é gigante, mas se o Boca passa por isso. É por isso que ganha 7, 8 títulos. O Boca pode ser eliminado. Quem tá mais
mas você não vê o Boca colocar time reserva na Libertadores.
Nada, nem
os caras tratam a competição como
mas o campeonato time reserva argentino, lá no campeonato dele. Lá no
qualquer coisa, perde pro Patronato, que nem fez essa semana, exatamente. Mas ganha na Libertadores.
Então, mas é
ou pelo menos
até
ganhar,
porque
né?
Também, Vampiro, a marca internacional do time é afetada.
Que não, gente,
eu acho que a imagem do São Paulo
tudo
internacional...
é programado com gente que ganhou... 3 brasileiros, o Muricy tá lá, não é à toa.
Pois é, então, mas não vai é dar isso que mais me chocou, entendi, o Muricy e o Milton Cruz nesse rolê.
Eu não sei até que
dia.
Não, eu queria entender.
Eu
queria entender.
Tem um objetivo, claro, até da diretoria. Eu quero ganhar um título agora.
Ganha logo o primeiro tempo.
Eu quero entender isso. Eu só quero entender quem teve essa ideia. Eu não acredito.
Mas como é que é patinado? Eu vi o Crespo me contratar, todo mundo falou, ó, o Muricy, que é o responsável do futebol, presidente ganhou, entrou aqui, entrou lá, tudo sabatinado. Todos os treinadores fomos sabatinados, não sei o que, gostamos da conversa com ele. Então você acha que o cara chega sozinho e tem a autonomia de fazer tudo sozinho?
Não sei, acho que não.
Esse tipo de coisa eu duvido.
Eu acho que esse tipo de decisão tem que ser da diretoria.
O que é mais grave é um medo interno.
Tá falando, Bruno? Sim.
Então, mas isso é um medo interno.
Pô, Van, pensa bem. Então, pô, aqui não como jornalista,
não falamos
aqui como torcedor. O cara me poupa o time contra o Corinthians e na Libertadores. Ele não entendeu nada. Eu tô adorando o trabalho dele.
É sozinho ele isso?
Não, então a gestão, a administração do clube não tá entendendo quais são as prioridades pro torcedor.
O objetivo da gestão é, eu quero assumir agora e quero ganhar o título agora.
Como é que ele me tira a chance, ou se é que tinha uma chance, de bater o Corinthians em Itaquera e quebrar o tabu, e de se isolar na Libertadores, as duas coisas que o São Paulo não quer. Ele tira a mão,
coloca o
time reserva nos dois.
Mas isso é pior, porque se você, então, Cres, vamos supor aqui, também tô gostando muito do trabalho dele, parece ser um cara boa gente, torço por ele como eu torço pra todo mundo, não quero mal de nenhum cara, mas
não, segue ele, lindo e invicto,
mas vamos, ele, mas vamos, ele não tem, ele não tem autonomia pra fazer isso, isso é mais grave, mas isso é pior,
isso é
porque é um medo interno, mesmo que já dizem que tem proposta do Crespo,
é o desespero pra ganhar o Paulista.
Se o Crespo
agora
sai, o medo continua, gente. Isso é pior. Não,
deu um horário, amigos. 1:59.
Eu tô falando que não foi coisa só dele, não.
Não foi.
Vamp, bom fim de semana.
Boto
muita
aí
resenha.
Vou voar agora.
Vai voar no fim de semana também?
Sextou, pai. Sextou pro Vamp. Sextou baiano aqui sem aglomeração.
Oh, aqui.
Sem aglomeração é 1 contra 1 e o couro o chicote estrada.
Para,
hoje eu
máscara.
Não quero futebol de salão. Hoje eu quero o tênis. 1 contra 1.
Sai não.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.